É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 22 de maio, quarta-feira, dia do abraço! E aí, já abraçou seu bebê hoje? Já agarrou? Já deu um monte de beijo? Pois a hora do bebê está no ar! É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Deise. Gente, eu sou o Célio Santos.
Boa tarde, Célio. Gente, eu sou a Deise Andrade.
Uapapalubá, uapapá. Vão, pessoal, todo dia a gente tem que levantar. Dá uma espreguiçada, ai, ai, ai. Dá uma chacoalhada e vamos lá, si, do, ré, mi, fá, toma café.
Esta música se chama A Vitamina de Tutti Frutti, de autoria do Hélio Zinskindi. Olha que nome, hein? Que logo mais vamos falar sobre ele, sobre a pronúncia do nome dele. Vocês vão se surpreender, mas é nesta animação de acordar que vamos fazer um programa bem divertido, onde toda a família possa participar, sim. Porque o clima deste mês está ajudando muito a responder dúvidas familiares.
Como nós dissemos, Célio, nos programas anteriores. No mês de maio, o tema é a família e os cuidados essenciais com os bebês. Na semana passada, a gente falou sobre doação de leite humano, ou também conhecido como doação de leite materno. Comentamos que esta doação é importante para os bebês que ficam na UTI neonatal e o quanto é importante, gente, ser uma doadora.
Isso mesmo, e todos nós aprendemos como o leite coletado é pasteurizado e que o leite doado não pode ser dado ao seu bebê, mas tem que ir para a UTI neonatal, percorrendo todos os processos até chegar lá.
Isso mesmo, Célio, já transmitimos muitas informações, mas há muito para a gente conversar. No programa de hoje, falaremos sobre as pesquisas científicas que acontecem dentro da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Espera aí, mas esse mês a gente não ia fazer um programa para toda a família e os cuidados essenciais com os bebês? O que as pesquisas científicas têm a ver com isso, Deise?
Célio, tem a ver muita coisa. Uma das missões da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista é a prevenção, sabia? E as pesquisas científicas estão dentro desta missão. A solução é prevenir e ensinar a família que é melhor a prevenção do que somente a cura. A amamentação é uma delas. A amamentação ajuda muito a prevenir diversos tipos de doenças futuras.
Muito interessante. Então queremos saber mais sobre as pesquisas e como a família pode colaborar. Entendi. Mãos à obra então, Deise. Boa tarde especialmente para vocês que estão indo para o trabalho, voltando dele para almoçar, ou você que está indo levar ou buscar filhos na escola. Alô, mamãe, papai, avós, avôs e toda a família que está neste exato instante ouvindo a hora do bebê. Mais uma vez, boa tarde e obrigado pela audiência. Família de ouvintes, a hora do bebê.
É assim, numa perspectiva científica, que começamos a 14ª edição do nosso programa com o tema Como as pesquisas científicas ajudam as famílias com os bebês? Vamos responder a esta pergunta com fatos bem curiosos sobre as pesquisas? E as muitas outras perguntas como: por que existe um núcleo de pesquisa em doenças crônicas dentro de um hospital infantil em Célio?
Eu não sei não, vamos saber ainda no programa de hoje. Lembrando que estamos sempre recebendo sugestões de músicas. A trilha do programa, todo mundo sabe, é sugestão de você, nosso ouvinte. ouvinte. É hora então de saber o que vamos levar até você na Hora do Bebê de hoje. Confira!
Hora do Bebê? Que legal!
Nós vamos falar hoje sobre como ajudar nas pesquisas científicas que acontecem dentro do Hospital Isaú Matos e como as famílias podem colaborar.
Na Hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é o professor doutor Estênio Fernando, gerente de ensino, pesquisa e extensão da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, que vai nos explicar como as pesquisas ajudam os bebês.
Convidamos também a secretária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação, sim, a Adriana Dantas, que vai esclarecer sobre algumas dúvidas muito curiosas como ser um pesquisador nesta área.
Uau! Na Hora do Chocalho, nosso correspondente Mirim Bebê, o nosso Benício Bittencourt, entrevistou o Ramon Pires, que é coordenador do Laboratório Central do Hospital Isaú Matos. Ele vai falar a respeito das coletas de pesquisas que por lá acontecem.
Na Hora da História, vamos contar a história de Pedro Wilson. Ele é do Ceará e teve que mudar alguns hábitos por conta de uma doença crônica. E isso ajudou também as filhas dele, que são bebês. Não espere acontecer, este é o nome da história de hoje.
Claro que as Fernandicas continuam conosco, trazendo a agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. Então, para você que nos acompanha pela internet, pelo usbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Hora do Bebê e anote o nosso WhatsApp. É o 77988368533. Pode aumentar o volume, a gente só está começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
Hora do Bebê? Que legal!
Descomplica! Descomplicamos! Descomplicando o quê? A língua dos bebês, porque descomplicar é a nossa especialidade, não é mesmo? Então, vamos lá!
A Hora do Blablaês.
Não existe nada mais sério que a saúde.
Por isso é preciso se cuidar.
Esta é a música É Preciso Se Cuidar, da famosa Turma da Mônica. Você sabe que existe um núcleo de pesquisa em doenças crônicas na Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista?
Prevenir é melhor que remediar. Este ditado, adequado a incontáveis situações no cotidiano das pessoas, aplica-se igualmente à manutenção da saúde. E nesse caso, pode-se dizer que a prevenção é mais econômica do que se tratar depois. Esta questão tanto pode ser encarada do ponto de vista financeiro quanto ao sofrimento da pessoa.
É, Deise, a prevenção deve ser feita através de exames periódicos de rotina que possibilitem a avaliação do estado geral do organismo. São exames de sangue, urina, fezes e das funções respiratórias e cardiovasculares.
Mas, Célio, mas como estes exames são feitos em bebês e como a família pode colaborar nessas ações? Pergunta que a gente tem feito desde o início do programa, né?
Como nosso compromisso é sempre levar informação com precisão, estivemos durante esta semana mais uma vez no Hospital Isaú Matos e entrevistamos o gerente de ensino, pesquisa e extensão, o professor doutor Estênio Fernando. É ele quem vai tirar algumas dúvidas sobre as pesquisas em doenças crônicas, como podemos colaborar e o que isso tem a ver com os bebês. Vamos ouvir?
A Hora do Blablaês.
Boa tarde, estamos com o professor doutor Estênio Fernando. Ele que é gerente de pesquisa, ensino e extensão. Boa tarde, professor. Então, por que a pesquisa é importante dentro da Fundação?
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes do programa A Hora do Bebê. Bom, pesquisar é realmente algo de extrema importância. Não só para os alunos ou professores pesquisadores, mas também para a instituição. Para os pesquisadores, a pesquisa envolve o seu lado crítico, por meio da análise dos resultados, das possíveis interpretações, compreensões, justificativas dos achados encontrados. Para a instituição, e nisso nós temos que lembrar que o Hospital Isaú Matos no momento que se tornou Fundação Pública de Saúde, está na sua missão, que deve trabalhar com a pesquisa científica, pois para a Fundação aumenta o seu nome, sua divulgação em meios nacionais e internacionais, contribui na obtenção do título de um hospital de ensino e de qualidade. Lá, que é um ambiente com muitos estudantes, internos, residentes, a pesquisa e também se tornar um hospital de ensino é sim fundamental. Sem pesquisa, a busca pela saúde não evolui e nós continuamos tratando a nossa população com ambiente de cura. E nós devemos, antes de tratar, curar, devemos evitar que as pessoas fiquem doentes, ou seja, prevenir.
Professor, por que estudar doenças crônicas dentro de um ambiente hospitalar que trabalha com atendimento infantil? Fiquei curiosa, porque doenças crônicas, elas cometem apenas adultos e idosos, não?
Na verdade, as doenças crônicas tendem a cometer mais adultos e idosos. E não apenas esse público. Essa é uma ideia equivocada que a gente, como população em geral, tem. Só para você ter uma ideia, um estudo de 2017, por exemplo, mostrou que no Brasil, 9,1% das crianças de 0 a 5 anos foram diagnosticadas com alguma doença crônica, 9,7% de 6 a 13 anos e 11% dos adolescentes de 14 a 19 anos, do total geral da nossa população nestas faixas etárias, tem doença crônica. Então podemos perceber que vem crescendo o número de crianças portadoras dessas doenças. Isso ocorre principalmente devido aos maus hábitos alimentares e à inatividade física. Por isso a importância de estudar doenças crônicas em um hospital com atendimento infantil.
Ah, sim, professor. Então, o que isso impacta assim, no futuro das próximas gerações?
Nós temos que ter em mente que esses novos hábitos de vida da população poderão acarretar em adultos e idosos com maior número dessas doenças crônicas. Ou seja, as atitudes de hoje irão refletir no amanhã dessas crianças. No nosso corpo existem diversos mecanismos que o controlam. Mas imaginem que lá na época dos nossos pais, a alimentação era muito diferente. As pessoas eram bem mais ativas fisicamente e mesmo assim, já temos dados alarmantes do número de idosos com doenças crônicas. As doenças crônicas representam 72% dos óbitos. E daqui para frente, como será? Sendo que nossas crianças, nossos filhos, vêm consumindo elevadas quantidades de açúcar, sódio, gorduras e muitas delas, devido à violência, que gera uma preocupação em nós, pais, e também pelos avanços na tecnologia, as crianças passam os dias vidrados em frente à tela dos computadores, celulares, smartphones e televisão. Esquecem de brincar, de correr, de fazer um pega-pega, de brincar umas com as outras, tornando essa geração muito menos ativa. Então, se não alertarmos aos pais sobre os riscos que isso pode estar causando aos seus filhos, o impacto nas próximas gerações será extremamente negativo, com um grande número de obesos, hipertensos, diabéticos, depressivos, entre outras doenças crônicas.
Quais são os resultados obtidos com esta pesquisa?
Bom, pessoal, o trabalho que fazemos é árduo e para que seja bem feito precisamos de toda uma equipe. Quando falamos de resultados, nos alegramos com o bom desempenho e destaque internacional que nosso grupo vem tendo. Nos últimos 3 anos, obtivemos mais de 45 artigos publicados, todas em revista com qualis, ou seja, com qualidade comprovada, que é um conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para a estratificação da qualidade da produção intelectual. Além disso, notamos que os alunos que passaram pela pesquisa têm ido para o mercado de trabalho muito mais seguros, prontos e com senso crítico, uma vez que nós nunca trabalhamos com os famosos achismos, e sim com dados comprovados.
A hora do Blablaês.
Valeu, professor Estênio, muito legal. E vocês acham que só vocês que aprendem, é? Não, a gente aqui aprende um tanto. De uma coisa você pode ter certeza: ao ajudar nas pesquisas, você estará também contribuindo para a saúde das futuras gerações.
Então, quando for ao Laboratório Central e tiver uma equipe de pesquisa, se cadastre. Lembrando que apenas bebês acima de 2 anos podem participar.
Bom, Célio, depois desta dica, para completar a entrevista que ouvimos há pouco, nós convidamos então a secretária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sim, o CEP. Ela é do Hospital Isaú Matos, Adriana Dantas. Ela vai responder algumas dúvidas que surgiram.
São perguntas de pesquisadores e de estudantes que atuam na primeira infância. Perguntas estas que chegaram para nossa produção por WhatsApp e e-mail. Obrigado a vocês que enviaram estes questionamentos. Então, hoje a gente muda, hein? Fala, estudantes!
Hora do bebê?
Meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista e eu queria participar da pesquisa. Como eu faço? Existem requisitos para isso?
Boa tarde a todos, boa tarde Jéssica. É um prazer estar participando do programa A Hora do Bebê. Respondendo à sua pergunta, Jéssica, para participar da pesquisa é por meio de editais. Sempre é publicado nas redes sociais do grupo e no Diário Oficial da Prefeitura. Existe requisito sim, e eles sempre são dispostos nas normas dos editais.
Olá, eu sou Thalisson Rosa, aluno de Engenharia da Computação, e gostaria de saber quais são os cursos que podem fazer parte do grupo de pesquisa.
Boa tarde, Thalisson. Respondendo à sua pergunta, de todos os cursos, podem ser estudante ou profissional, pois o NEPDC é um grupo multidisciplinar, permitindo a junção de todas as áreas.
Olá, eu sou Regiane, faço biomedicina na FTC e gostaria de saber se o projeto de pesquisa possui certificação com carga horária.
Boa tarde, Regiane. Respondendo à sua pergunta, sim, a certificação é dada pelo tempo que o pesquisador ficar ativo no grupo de pesquisa. Preferimos certificar com o período de um ciclo anual, para que seja efetivo tanto o aprendizado quanto a vivência em todas as instâncias da pesquisa ou da extensão. A carga horária, ela não é fixa, pois, como dito, necessita verificar as atividades desenvolvidas pelo pesquisador em questão.
A hora do Blablaês.
Obrigada ao professor Dr. Estênio Fernando e à secretária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Adriana Dantas, pelas informações. Mais dúvidas? Então, gente, envie pra gente pelo WhatsApp, assim, ó, no 77 988 36 8533, ou através do nosso e-mail, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Quem lembra da vacina se protege da gripe. Quem lembra não vacila, se protege da gripe. Quem lembra fica bem e se cuida também.
Não se esqueça, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, mulheres no pós-parto e portadores de doenças crônicas precisam vacinar. Procure um posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
Hoje também tem depoimento de ouvinte, hein, gente? Desta vez, foi a pesquisadora Maria Alice. Ela é estudante e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônicas e vai nos contar um pouquinho de como foi a ação Pró Saúde. A Fundação cuida de você. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Maria Alice, sou estudante do quarto semestre de Biomedicina e faço parte do grupo de pesquisa e extensão há 9 meses já. Eu entrei por meio de uma colega que me mostrou o edital, eu gostei e acabei me inscrevendo. E desde quando eu entrei na pesquisa, eu já fiz diversas atividades e fiz algumas capacitações também. Uma das capacitações foi a de antropometria, que foi ótima para mim porque me ajuda muito nos trabalhos, né? E eu participei de 2 ações juntamente com o Grupo Pro Saúde, que foi a ação na Casa dos Idosos e a ação na Creche Ana Jerusia, né? Essas ações, principalmente a ação na Creche Ana Jerusia, me marcaram muito, porque eu tive a oportunidade de ter um contato direto com pessoas, de trabalhar diretamente com pessoas, né? Eu conversei com pais, eu conversei com crianças que vivem uma realidade muito diferente da minha. É, e eu nunca tive uma experiência assim antes na faculdade, então acabou sendo um aprendizado para minha vida. E eu me lembro que na devolutiva, na creche, foi uma coisa muito especial, porque eu e meus colegas da biomedicina fizemos uma ação educativa com crianças menores de 3 anos. Né? A gente fez um teatro com fantoches e foi lindo de ver como aquelas crianças gostaram daquilo, como eles aprenderam com o que a gente estava tentando passar a eles, né? E como eu aprendi com eles também. E então eu sou eternamente grata à pesquisa por ter me dado uma experiência tão boa assim.
Célio, um depoimento bem diferente, hein, pessoal? Inclusive, a diretora Fabiana, da Ana Jerusa, ela já falou alguma coisa sobre o ProSaúde. Agora é tão bom a gente ouvir a visão, né, de um pesquisador. Mas é sempre bom ouvir como a Fundação pode contribuir com os nossos futuros pesquisadores. São aqueles profissionais que cuidarão dos seus bebês no futuro. Atenção, pessoal! Um alô para os estudantes de nutrição, odontologia, enfermagem, medicina, engenharia da computação, psicologia, assistência social, educação física e também artistas que fazem parte da pesquisa. Eu, viu? Vou logo avisando. Enfim, a todos vocês o nosso HBB abraço!
HBB abraço, gostei, viu? Nossa produção ficou bem curiosa, Deise, sobre a pesquisa que a Maria Alice mencionou. Sim, existe uma equipe bem grande que colabora com a pesquisa em doenças crônicas e principalmente as oficinas lúdicas que servem como devolução para a comunidade.
Estamos na linha com os profissionais Iago Rafael, ele que é educador físico, a nutricionista Beatriz Rocha e com a engenheira de computação Daniele Soares, que fazem parte do Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônicas. Nossa, uma equipe bem multidisciplinar.
Eles vão falar sobre as construções das devolutivas lúdicas do ProSaúde, como isso ajuda as famílias com os bebês e como isso contribui para a saúde do município de Vitória da Conquista.
Vamos conversar com eles?
Hora do bebê!
E começamos então pelo Iago Rafael. Seja bem-vindo, Iago. Boa tarde. Como as atividades físicas ajudam a prevenir as doenças e como vocês as diagnosticam nas pesquisas coletadas?
Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, a atividade física é de extrema importância para a manutenção da saúde e do bem-estar físico, psicológico. Além do mais, ela previne o surgimento de várias doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão, a obesidade e também alguns tipos de câncer. A atividade física ela tem que ser inserida na vida desde a primeira infância ou ainda indo um pouquinho mais fundo, até nos bebês, pois eles também precisam ser ativos. E a partir do momento que essa atividade física se torna diária no âmbito familiar, torna-se um hábito em que toda a família faz a atividade física junto e cria-se um hábito muito bom e muito saudável. Tá? Em relação aos diagnósticos de doenças, hoje na nossa pesquisa a gente utiliza alguns testes físicos, bioquímicos e também questionários. E esses questionários eles são validados mundialmente, tá? E que tem por objetivo identificar a existência de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, os transtornos mentais, que é a depressão, a ansiedade e o estresse, que são os mais comuns nessa vida diária corrida, estresse de trabalho, tá? As doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão e a obesidade. E a partir dos resultados que a gente obtém com esses testes bioquímicos, físicos e também dos questionários, a gente consegue atender e conscientizar a população sobre como que está o perfil de saúde e doença deles. E com isso a gente consegue também criar estratégias de intervenção.
Boa tarde, Beatriz Rocha. Seja bem-vinda. Você que é nutricionista, poderia nos falar mais sobre a importância da parte nutricional na pesquisa?
Oi, Célio, Deise e todo mundo que está ouvindo a gente aqui no programa Hora do Bebê. Boa tarde. Como diz o ditado, tá? A gente não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, claro. A parte nutricional é, sem dúvidas, uma das mais importantes na nossa pesquisa. Porque se a gente for parar para pensar, a alimentação, ela é um dos fatores de risco mais comuns para algumas doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica. Como também os estudos vêm mostrando, sua total relação com as disfunções mentais, como depressão, o estresse, o transtorno de ansiedade. Tudo isso, todas essas doenças, os alimentos podem estar causando, pode estar sendo um fator de risco, piorando, agravando, tá? Vai depender da nossa escolha. Então aí vai depender da gente, uma educação nutricional. Na pesquisa, a gente trabalha com questionário de frequência alimentar e também com questionário de hábitos alimentares. E tudo isso para quê? Para ter uma base de como está o perfil nutricional dos nossos participantes. Além disso, a gente faz a avaliação antropométrica, mensurando o peso, a altura, algumas circunferências que a gente concluiu ser mais relevantes. No momento, por exemplo, de medir as circunferências das crianças, né, do braço, do abdômen, eles adoram, porque a gente faz toda uma brincadeira. Eu mesmo brinco que eu sou costureira e que eu tô fazendo uma roupa para eles. E aí eles ficam rindo e super colaboram, deixa a gente fazer as medidas, deixa a gente realizar todos os procedimentos numa boa. Então é muito legal. E também nós fazemos a avaliação de bioimpedância, que é um métodozinho que mede a composição corporal através da aplicação de uma suave corrente elétrica no corpo. Falando assim até assusta, né? Uma corrente elétrica no corpo assusta. Mas é só uma balança mesmo, tá, gente? Que vai garantir todos esses resultados e vem nos ajudando muito na nossa pesquisa. Na ação para a saúde, por exemplo, além de coletar os dados, a gente teve um momento muito legal com as nossas crianças, em que a equipe teve o maior cuidado, o maior zelo em costurar mini aventais e colocar nos pequenos para nos ajudar na deliciosa receita de um cookie saudável. Agora imagine aí aqueles toquinhos de gente, 3, 4, 5 anos, com mini aventais e toquinhas, fazendo uma receita. Tava muito bonitinho. A gente fez um cookie saudável que tinha banana como principal ingrediente, mas também ia aveia, canela, e era uma receita bem simples, que eles ajudaram a gente a fazer. Então todos ficaram muito empolgados em fazer a receita e também depois em se deliciar com o que eles fizeram. Foi muito legal, foi muito gratificante, as crianças amaram. Então a pesquisa, a gente vem notando esse lado mesmo humano, que a gente não vai e coleta os dados puramente, como a gente também se preocupa em fazer essa devolutiva à sociedade, a mostrar para as crianças ações, atitudes que, se elas aprenderem, elas vão ali tentar lembrar pelo resto da vida delas e vai estar ajudando a prevenir dessas chamadas doenças crônicas. Então a parte nutricional é de extrema importância, sim. Um beijo, pessoal. Amei participar aqui de novo do programa. Até a próxima, que eu espero voltar, tá? Um beijo.
Olá, Daniele. Boa tarde também. Ficamos aqui nos perguntando como uma engenheira faz parte de uma pesquisa de saúde, não foi, sério? O que a tecnologia pode auxiliar na pesquisa, Daniele?
Boa tarde, Deise. Existem vários questionamentos sobre o que os alunos de engenharia podem ajudar em um grupo de pesquisa da área de saúde. Pois bem, como o NEPDC é multidisciplinar, nós de engenharia ficamos responsáveis por facilitar a pesquisa, sendo com a parte de gestão do conhecimento e gerenciamento do grupo de pesquisa, desenvolvimento de sistemas a fim de auxiliar nas coletas e o desenvolvimento de protótipos. Tudo isso com o intuito de facilitar o diagnóstico e a obtenção dos dados dos participantes da pesquisa, ofertando ainda um sistema online de resultados, onde os participantes podem conferir os seus resultados com base nas respostas dos questionários que foram respondidos por eles mesmos.
Obrigado a todos vocês pesquisadores, mas parece que não só eles que estão inseridos neste contexto, né gente? Né produção? Tem uma pessoa aqui no programa que também faz parte da pesquisa. É isso mesmo, Daisy?
É isso mesmo, Célio, já me pegaram. Gente, eu sou das práticas integrativas e complementares. A pesquisa está dividida em pesquisa, propriamente dita, e a extensão. A parte da extensão é a que faço parte, Célio. Portanto, eu lido diariamente com a comunidade dentro e fora do hospital. O nome do projeto é A Arte no Ambiente Hospitalar. É assim, é um projeto multidisciplinar que comunica com as necessidades do público. Exemplo, eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Então... As atividades culturais dentro e fora do hospital, que promove assim, combate ao estresse, construção de oficinas lúdicas, que levam temas bastante difíceis, como a esterogestação, ó, um bom tema aqui, inclusive, para se falar aqui no programa, tá? E a amamentação. Além disso, a gente tem pequenos espetáculos que a gente constrói com bonecos para serem executados em creche para os nossos bebês. É a Fundação Cuidando de Você, antes que precise dele.
Uau! Parabéns pelo projeto e obrigado pela aula, Daisy. Parabéns a todas as pessoas que contribuem com as pesquisas. Lembrando que é preciso uma aldeia inteira para cuidar dos bebês e é preciso de alguém para orientar esta aldeia.
Opa! Um alô a todos os funcionários do Laboratório Central, que sempre acordam cedo, principalmente os pesquisadores, para melhor atender a população, hein?
Esse opa, eu achei que ia começar a hora do chocalho, mas isso é outra história. Vamos agora ao momento da música do ouvinte. É de uma mamãe que já foi doadora do banco de leite. Tema do nosso programa da semana passada. Ela é mãe do Bento de 1 ano e 20 dias. Que beleza, hein? O nome dela é Júlia. Ela escreveu assim: que as minhas ações sejam como o alimento que produzo para ti, fonte de amor, segurança e força, para que você seja cada vez mais você e ouse no seu caminho. Inspiração total, né, gente? Pois bem, essa música é para você e para todas as famílias.
Se você estiver no carro, aumente o som. Se você estiver em casa, dance com o seu bebê, pois esta música é bastante divertida. E vai um alô... Pra onde? Pra todas as famílias que de um jeito ou de outro senta pra comer com seus bebês, ajudando a construir hábitos alimentares, faz atividade com seus filhos, enfim, eu sinto um abraço hoje que é no dia do abraço de toda a nossa equipe de produção. Afinal, a família é essencial para este momento.
Ela chegou às 4 horas da matina, logo que amanhã raiou.
Neste clima da música de Ela e Ele do Mundo do Bita, vamos ler os recadinhos desta semana e brincar um pouco com as mensagens que vocês enviaram pra gente.
Hora do bebê?
Dessa vez, os recadinhos foram pedidos de músicas. A da Teca, Eu Quero Acabou Chorar. Bem, Teca, Stephanie. Sim, a gente vai mandar pra você em outro momento, tá? Aos Olhos do Pai, de Diante do Trono. Da Emanuela. 9 meses da Bárbara Dias. Não aguento ouvir que já abro a boca chorando. É muito linda. A Michelle escreveu e pediu essa música também pra gente. Gente, tantas músicas. A Espatódia de Nando Reis, da Laura Amorim. Não. A Espatódia é de Nando Reis. Quem mandou foi a Laura Amorim, gente. Ah, outra coisa aqui, ó. Que a Débora Dias mandou. As lojas deveriam ser parceiras do programa Hora do Bebê e do Banco de Leite, né? Dando desconto para as mamães que doam leite. Olha as lojas do shopping, que nós estamos lá no shopping até o final do mês. Gente, muito obrigada, tá? Pela audiência.
Divertido responder as suas mensagens, né? Então participe você também e divirta-se conosco.
Quem lembra da vacina se protege da gripe. Quem lembra não vacila, se protege da gripe. Quem lembra fica bem. Se cuida também.
Não se esqueça, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, mulheres no pós-parto e portadores de doenças crônicas precisam vacinar. Procure um posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Tchica, 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 tchica. Opa! É hora que a gente se diverte. É hora de chocalhar pra valer.
A hora do chocalho.
Eu não falei? Apenas para lembrar, hoje a Hora do Chocalho destaca a visão de um coordenador do Laboratório Central da Fundação, o Laboratório Central de Exames, viu gente? Sobre coletas de sangue, urina, fezes, cocôzinho mesmo, como fazer e quando fazer.
Mais um assunto para o nosso correspondente Mirim Bebê, sim, ele que faz o maior sucesso, o Benício Bittencourt. Lembrando que no programa da semana passada, a gente falou sobre como é cuidado o leite que o banco de leite recebe.
Agora vamos falar de coletas de exames, mas em bebês? Seu filho já fez alguma vez na vida exame de sangue? Análise do sangue e também das fezes como rotina para crianças saudáveis não é um consenso entre os especialistas. Uma boa parte dos pediatras acredita mais no acompanhamento regular do paciente em consultório, deixando a solicitação de um exame laboratorial apenas para situações específicas.
Mas, Célio, já outros médicos preferem fazer a pesquisa de alterações no sangue e nas fezes com regularidade, mesmo que não haja evidências clínicas de alguma patologia. O que é melhor? Não existe, claro, uma resposta objetiva. O que vale, acima de tudo, é ter confiança no pediatra do seu filho e se identificar com a sua conduta, além de compreender quais as principais finalidades desses dois testes.
O exame de sangue rotineiro, por sua vez, pode fornecer informações importantes para a prevenção de doenças, como as cardiovasculares, a obesidade e o diabetes. É comum nos surpreendermos, por exemplo, com taxas de colesterol e triglicerídeos alteradas em crianças aparentemente saudáveis. Esta afirmação, na verdade, é um alerta do professor Estênio Fernando. Alguns profissionais costumam pedir também a dosagem de vitamina D para todos os pacientes, já que pesquisas mostram que a carência da substância tem aumentado na população brasileira.
Falando nisso, Célio, o nosso repórter Bebê conversou com o coordenador do Laboratório Central, sim, do Hospital Isaú Matos, o Ramon Pires, que nos tirou dúvidas sobre os cuidados e orientações sobre a coleta de sangue. É com você, Bebê!
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Dessa vez, é sobre exames que os bebês fazem no laboratório. Alguns bebês ficam com medo? Boa tarde, Ramon. Obrigada pela sua participação. Como vocês fazem para que os bebês não sintam dor ou fiquem com medo durante os exames?
Olá, Benício. Olá, ouvintes. Primeiramente, agradeço por estar aqui participando da Hora do Bebê. De fato, os bebês sentem muito medo ao realizar a coleta de sangue, mas muitos adultos também morrem de medo. As principais complicações que enfrentamos na hora da coleta dos bebês são a dor, formação de hematomas, extravasamento de sangue e infecções localizadas. Cabe lembrar que essas complicações são comuns ao bebê, visto que muitas vezes eles se mexem durante a coleta e também porque seus vasos sanguíneos e a própria pele são mais frágeis, e os bebês também são mais sensíveis à dor. Para evitar que tais problemas ocorram, a coleta laboratorial é realizada da forma mais humanizada possível e conta com profissionais experientes que tranquilizam os bebês e também os pais, que mesmo não tendo que passar pela coleta, também compartilham a dor dos seus filhos. Para além disso, seguimos procedimento de limpeza da pele, evitando o risco de infecções, posicionamos os bebês de forma adequada e contamos com profissionais com grande habilidade de coleta, para evitar a formação de hematomas, o sangramento e a dor excessiva.
Ramon, quais são os cuidados que as mamães e os papais devem ter com os bebês depois dos exames?
Como eu tinha dito, alguns cuidados devem ser tomados para evitar sangramento e surgimento de manchas roxas, também chamadas de hematomas. Neste caso, nós orientamos os papais e as mamães para pressionar com algodão o local onde foi feita a coleta e manter o braço do bebê estendido, sem dobrá-lo. Como o aparecimento de hematomas é algo que pode acontecer, e caso apareçam, algumas atitudes podem ser feitas para que a mancha roxa desapareça mais facilmente. As recomendações são: fazer compressas frias até 24 horas após a coleta. Isso vai ajudar a reduzir a dor local e a progressão do hematoma. Também pode ser utilizados cremes específicos, mas esses cremes só devem ser utilizados com orientação médica.
O bebê precisa ficar sem comer para fazer exames?
Então, se formos observar, ao longo do dia nós ficamos mais tempo alimentados que em jejum. Mas a maioria dos valores de resultados considerados normais foram obtidos de pacientes em jejum. Mas isso tem mudado, e atualmente o jejum não é necessário para a maioria dos exames de sangue. Desde 2016, considera-se obrigatório o jejum de 8 horas apenas para exames que envolvam a dosagem de glicose. E cabe lembrar que é permitido tomar água em quantidades usuais. Muitos pacientes deixam inclusive de tomar água e seus medicamentos. Ou os pais muitas vezes não dão água ou medicamentos para os seus filhos. É importante também, desde a consulta médica, verificar essa possibilidade com o médico que acompanha a criança. Agora, voltando aos exames laboratoriais, quando se trata de crianças menores de 6 anos e que não estejam amamentando, não é necessário grandes períodos de restrição alimentar. E a coleta pode ser realizada após 4 horas de jejum ou minutos antes da próxima alimentação. No caso de crianças que estejam apenas amamentando, não é preciso fazer o jejum de leite materno para realizar a coleta de sangue.
Muito obrigado. Entrevistei Ramon Pires. Aqui quem falou foi o consulente Mirim, bebê Benício Bittencourt, para o programa Hora do Bebê da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana.
Hora do Bebê? Que legal!
Valeu, bebê! Obrigado, Ramon Pires, por suas contribuições. Lembrando aos nossos ouvintes, sempre é bom lembrar, devemos sempre procurar informação, mas entendê-las, tirando nossas dúvidas, é fundamental.
Agora o alô é na forma de o quê? Um HBB, abração, adorei isso, aos técnicos e auxiliares de enfermagem, porque no dia 20 de maio foi o dia deles. Recebam, portanto, estes abraços e acolhimentos da nossa audiência.
HBB, abração para todo mundo. Vamos agora às curiosidades.
Hora do bebê?
E como sempre, neste momento do nosso programa, as curiosidades são musicais. Vamos falar sobre o músico Hélio Zinskindi. É mais um trabalho voltado para os bebês. Parabéns ao Hélio, que é mais um bom exemplo de atenção cultural à primeira infância e, claro, né, de expertise total artística.
Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio, papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, vaca vem cantando e olha o coca-coca-coca começando. Tá na hora do cocoricó.
Esta música bem conhecida se chama Cocoricó, de autoria de Hélio Zinskindi. Falando nisso, você aí deve ter se surpreendido, não? Dessa vez, não falar do Cocoricó, este programa tão famoso, mas sim do Hélio.
Hélio Zischindi cursou composição no Departamento de Música da ECA USP, entre os anos de 75 a 82 em São Paulo. Fez parte do Grupo Rumo, foi consultor musical da TV Cultura de São Paulo entre 85 e 93. Na TV Cultura se destacou por compor temas para os programas Roda Viva, Repórter Eco, Vitrine, Vestibulando, Nossa Língua Portuguesa, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo e Cocoricó. Nossa, deu pra cansar, hein? Entre muitos outros, saiba você.
Ufa! Deu mesmo. Em 1997 lançou o álbum Meu Pé, Meu Querido Pé, que me aguenta o dia inteiro. Gravado pelas Velas e distribuído pela gravadora Eldorado, reunindo temas de programas como Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum, Banho de Aventura, Globo Globo X-Tudo. Ai, agora eu voltei pra minha infância. Além de incluir uma versão musicalizada do poema Plutão, do escritor Olavo Bilac. Em 2004, a MCD relançou o álbum.
E você acha que parou por aqui? Não, não. Entre seus jingles mais famosos estão o tema da Ultra Gás. Não deixe apagar a chama, composta para Johnson & Johnson. Centopeia, utilizada no comercial de uma sandália. E O Começo de Tudo, aquele no comercial em que uma mãe troca a primeira roupa do seu filho.
Hélio é surpreendente. Entre as músicas famosas de Zischindi estão as compostas especialmente para os programas de TV, entre os quais o Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum, como por exemplo a do Ratinho tomando banho. E que som é esse?
Passarinho, que som é esse?
Ai, sério, eu aprendi muitos instrumentos musicais por conta dos passarinhos, hein?
Que som é esse?
Segue esta dica então para você, nosso ouvinte. Pesquise no YouTube a playlist do Hélio Zischindi. Aproveitem e visitem a página dele, hein? www.heliozischindi.com.br.
Este som assim é o da Samponha.
Neste clima de descobertas, vamos contar a história do Pedro Wilson. A história chama-se Não Espere Acontecer e fala justamente da prevenção de algumas doenças. Ah, falando em prevenir, vale lembrar que tem um banco de leite do Hospital Isaon Matos instalado no Shopping Conquista Sul, onde você pode tirar dúvidas sobre a amamentação e ainda pode doar seu leite materno. A loja do Banco de Leite ficará até o final de maio.
Família, atenção! Mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas? Preparadas? É uma história bem emocionante.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
Meu nome é Pedro Wilson, tenho 33 anos, sou profissional de segurança, atualmente estudante de nutrição e decidi mudar os hábitos porque aos 26 anos eu tive o começo de um infarto, onde a minha pressão subiu muito, eu comecei a ter dormência no corpo e minha esposa, vendo aquela inquietação, acabou me levando para o Hospital As Carreiras, né? Bem depressa. E aí o médico acabou que me diagnosticando, falando que assim, seu Pedro, o senhor poderia estar infartando. Né? Então eu já estava com a dormência e aí mudar de hábito, ter uma vida mais saudável foi questão mesmo de briga pela vida, né? Instinto mesmo de querer mudar para poder, porque tinha em jogo a minha vida, né? Que era o mais valioso que a gente tem. Então eu decidi mudar, não digamos que radicalmente, mas aos poucos a minha alimentação. Trabalhar com o que eu tinha dentro de casa. Saber que aqui no nosso Nordeste nós temos uma alimentação riquíssima, né, em alimentos naturais. Foi onde eu parti aí para preparar minhas próprias refeições em casa. Né? Então eu parti para alimentos mais saudáveis, né, menos industrializados, né, ou muito processados. Eu tive que sair desses alimentos e começar a praticar uma alimentação mais limpa. Prática de exercícios no começo foi um desafio, né? Um cara com 120 quilos, sedentário, começando a mudar os hábitos, eu tinha vergonha de ir para academia. E aí eu decidi fazer caminhadas pelo condomínio mesmo. Aqui na minha casa, vai e volta, subindo escada, trabalhando aí melhor essa questão da respiração, acordava cedinho, sabe? Porque foi tudo muito, no começo, a dificuldade maior, porque eu sentia dores no joelho, eu sentia dores nas costas, e tudo isso fazia com que eu desse um passo para desistir, tá? Mas eu nunca desisti, então eu sempre fui começando devagarzinho, caminhadazinha no condomínio, sabe? E aí você vai indo, você vai encaixando a alimentação, e você passa a dormir melhor, e aí você já tá correndo quando você for ver, sabe? Então isso foi maravilhoso na minha vida. Então a atividade física, ela foi assim, a chave para essa questão de emagrecimento, para ter ganhar mais saúde. Depois dos meus 30 anos, que eu escolhi um curso superior, né? Até então não era apaixonado por nenhuma área, né? E aí eu acabei me apaixonando pela nutrição, pelo fato de emagrecimento, de estudar a fundo. E isso aí foi uma mudança muito importante na minha vida em questão de saúde, tá? E hoje eu sou pai de duas filhas e elas cresceram no meio desse hábito saudável, né? Isso foi muito bom para elas. E aí eu penso na nutrição justamente que eu posso levar esse meu exemplo, que eu posso levar essa minha jornada para poder encorajar mais pessoas, para que assim elas tenham um hábito de vida saudável, de um modo que seja bem simples, bem fácil ao acesso de todo mundo. Eu decidi há algum tempo criar nas redes sociais aí um Instagram para que possa motivar as pessoas, né? Para mostrar para elas que era simples o emagrecimento. E aí juntou que meio que eu uso uma forma humorada e bem descontraída para ensinar as pessoas a comer saudável. Não espere o problema acontecer como aconteceu comigo, sabe? Chegar aos 120 quilos, a um sedentarismo. E o que eu digo é que se você botar mais amor, mais carinho em tudo que você for fazer, né? Seja que faça por você, tá? E para você.
A hora da história.
Quem lembra da vacina se protege da gripe. Quem lembra não vacila, se protege da gripe. Quem lembra fica bem e se cuida também.
Não se esqueça, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, mulheres no pós-parto e portadores de doenças crônicas precisam vacinar. Procure um posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Atenção, pessoal! Elas vão entrar no ar mais uma vez!
Agendinha Cultural!
Que legal!
São as Fernandicas desta semana. Confira!
Boa tarde, Célio e Daisy. Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu estou aqui para falar sobre as Fernandicas. As Fernandicas faz parte do projeto de pesquisa e extensão do Hospital Exau Matos. É a forma divertida que achamos de falar de saúde, cultura e coisas científicas. A ideia é falar de coisa séria, levando muitas brincadeiras e ensinando os bebês maiores, as crianças e as famílias, como podemos nos prevenir de algumas doenças. Eu e a Nanda Duarte somos as Fernandicas. O Banco de Leite continua instalado no Shopping Conquista Sul, sempre das 10 horas às 22 horas, para doação de leite materno. E lá você encontra também a história dos bancos de leite, quanto um lugar para fazer doação de leite. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível! E até a próxima quarta-feira! Com mais dicas das Fernandicas.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigada, Fernandicas tão lindas. Parabéns, Nanda, e até a semana que vem.
É a hora do bebê, em hora e na duração exata para deixar você com gostinho de quero mais. Pessoal, a gente continua recebendo mensagens através do WhatsApp e do nosso e-mail que não param. Quando tiver um tempinho, mande sua mensagem.
Abençoados ouvintes, muito obrigada. E a gente se despede com o Hélio Zinskid, agora com a música Ratinho Escovando os Dentes. Cá entre nós, eu sempre quis saber quem cantava essas músicas, sério, viu? Nós desvendamos para todo mundo saber e até a próxima edição com um programa voltado para os cuidados de higiene para os bebês. Quem cuida do bebê?
Aproveitem para visitar o stand do Banco de Leite que está lá no Shopping Conquista Sul até o final deste mês, hein, gente? Passando por lá, não esqueça também de adquirir uma camiseta para incentivar a doação do leite materno.
Lembre-se, bebê é coisa de adulto, sim. Você, mãe e pai, são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o próximo programa. Tchau!
Legal!
Nós somos...
Ai, vocês são quem?
Os restos!
Cuidado, dente!
Somos os restos de comida. Nós vamos grudar em você.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.